Tethys war eine Seenymphe.
Tethys era una ninfa del mare.
Tethys bula ninfu iumore.
Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.
Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas dá continuidade à série especial celebrando os 50 anos de Flomeneses. Flomeneses nasceu em São Paulo e desde 1976 dedica-se à composição contemporânea. Foi aluno de Willy Correia de Oliveira na Universidade de São Paulo de 1980 a 1985. Em 86, recebe uma bolsa do DAD para se especializar em música eletrônica em Colônia. Em 87, publica seu primeiro livro, Apoteose de Schoenberg, em que expõe sua técnica de proliferação de intervalos por meio de módulos cíclicos. Em 88, é aluno de Pierre Boulez e em 89, de Luciano Berio. Sobre esse último, redige, em 1992, seu doutorado em Liège, orientado por Henri Poussin. A parte central deste trabalho, uma análise detalhada da obra Visage, de Luciano Berio, ganha com unanimidade o prêmio do primeiro concurso internacional de musicologia na Itália e lá é publicada como livro em 1994. Flo foi premiado internacionalmente por sua produção composicional e é fundador e diretor artístico do Estúdio Panorama de Música Eletroacústica da Unesp e do PUTS, que é o Panorama Unesp Teatro Sonoro, e é professor de composição de música eletroacústica na Unesp. Nós temos aqui na linha o próprio compositor que nos dará um depoimento sobre as obras selecionadas nesta série. Flo, uma alegria enorme tê-lo de volta aqui, completando a série, né, em homenagem aos seus 50 anos. Muito bom tê-lo de volta.
Muito obrigado, para mim também. Um grande prazer para mim também.
Bom, a gente planejou, então, difundir nessa segunda série obras dos anos 2000 para cá. E a gente escolheu começar com a Harmonia das Esferas. Qual a razão desse projeto, Flo?
Olha, a Harmonia das Esferas, ele na realidade surge com uma obra anterior, que é o Pulsares, que é uma peça que eu fiz para um pianista entre 1998 e 2000. Né? É um pianista solista que toca piano normal, piano preparado e cravo, e orquestra de câmera, num total de 21 instrumentos. E mais a fita quadrifônica, quer dizer, os sons eletroacústicos quadrifônicos, e eletrônica em tempo real, que no caso transforma, processa o som do piano normal, digamos assim, né? E que na realidade foi uma espécie de história do piano. Foi como se eu tivesse diagnosticado o que aconteceu com o piano no século XX. O piano preparado do Cage, o piano com modulação em anel do Mantra do Stockhausen, o piano como ressonância num Boulez, o piano como trabalho de escritura de teclado num Berio, né? E o pianista como um multi-instrumentista que toca diversos teclados simultaneamente, o piano virtualizado pelos sons eletroacústicos. Então essa foi a preocupação do Pulsares, né? E junto com essa preocupação de fazer esse retrato do piano, que é o meu instrumento particularmente, né? Então, e nessa virada aí de milênio, eu estava querendo dar essa pensada de como é que eu via o piano no decorrer do século XX, né? E como é que eu poderia ver o piano entrando para o novo século. Tem também a temática dos pulsares, né? Que são estrelas de nêutron, que são estrelas que entram em colapso e que resultam em buracos negros e que acabam emitindo sinais muito periódicos na Terra, conforme a sua rotação seu tamanho vai diminuindo. E quando foram detectados esses pulsares, lá pela década de 60, se não me engano, 1967, se acreditou que eram sinais de extraterrestres, né?
Como se alguém estivesse querendo se comunicar conosco, né?
Exato, devido à uniformidade e à periodicidade dos sinais, que era muito regular demais para ser algo natural, digamos assim. Mas, na realidade, depois se descobriu que eram os pulsares, né? Que eram essas estrelas de nêutron. Nessa época, 1998 a 2000, eu me aproximei pessoalmente muito do Stockhausen. Comecei a ser, inclusive, o docente de análise das obras dele lá nos cursos em Kürten, né, na cidade onde ele fazia os cursos de Stockhausen. E o pulsares, que foi um fenômeno que me interessou, né, com a referência do piano como uma das facetas do piano sendo também o mantra, que é onde ele fez a modulação em anel em dois pianos em 1970, né? E o pulsares tinha essa coisa toda cósmica que aproxima muito da visão do Stockhausen também. Então foi uma peça mais ou menos em homenagem ao Stockhausen, onde eu utilizei dois materiais de base que vem da obra do Stockhausen, mas na realidade são materiais, não são citações na obra, né? E derivei toda a escritura baseada nisso. E constitui a obra toda feita em 21 sessões, ela é toda organizada em Fibonacci, que são 21 explosões, como se fossem Big Bangs, mas na realidade são Small Bangs, são pequenas explosões que cada vez dão origem a durações um pouquinho maiores do que a vez anterior.
Dentro da série de Fibonacci?
Não, essa expansão não. Toda ela, formalmente, ela está organizada no Fibonacci, mas as expansões são simplesmente uma referência à pretensa ou à constatada expansão do universo, né?
Ok.
E todo esse material do tape, eu me impus uma regra que era fundamental, mexer com a rotação como único recurso de espacialidade. Então, todos os sons são derivados de esferas, que tem a ver com a estrela de nêutron, com exceção do piano, que tem um som de piano modulado em anel, que encerra cada uma dessas sessões, que são essas small bangs, essas pequenas explosões, né?
Uhum.
E todos os sons, sem exceção, com exceção, para falar assim mais rigorosamente, do primeiro som, que é uma explosão de esferas que varre o espaço de trás do público até a frente, todos eles são rotativos o tempo todo. Então eles estão rodando em velocidades muito diferentes, direção e angulação variada. Direção não tem muito o que variar, ou eles vão para a direita ou eles vão para a esquerda.
Uhum.
Na angulação você tem vários vários não degraus, mas vários graus mesmo, de possibilidade de fechar e abrir as rotações, né? Então,
as curvaturas mudam, por assim dizer, também.
As curvaturas e praticamente aonde ela se situa, essa curvatura, a ponto de você ter alguns sons que estão circulando, que dão a impressão que estão circulando até fora do teatro, assim, com uma uhum. ressonância distante, né?
Uhum.
E a velocidade chega a ter, por exemplo, rotação de 233 voltas por segundo, o que gera uma frequência de 233 Hz, em cima daquele som que está rodando, né?
Ah. Essas rotações foram mapeadas de corpos celestes existentes ou foram, não, objeto de um planejamento prévio que não tem a ver com essa observação celeste?
Não tem a ver com as observações celestes. Tem a ver com uma planificação de Fibonacci também.
Uhum.
E elas foram calculadas independentemente dos objetos sonoros, o que foi um risco, porque o que se tem como certo é que a espacialidade dos sons ela deve rimar com a morfologia do espectro.
Uhum,
né?
Uhum.
Obviamente, o fato de eu usar 99% de sons esféricos, eles combinam, pela natureza deles, com a rotação.
Uhum.
Né? Mas, de toda forma, todo o cálculo de rotação foi feito independentemente dos materiais e foi aplicado aos materiais depois. E o resultado foi muito convincente para mim.
Já de primeira foi satisfatório o tipo de reação que os materiais tinham à rotação?
Foi muito interessante. Foi uhum. muito interessante, mesmo porque o movimento circular, ele é o mais simples, né? Ele talvez seja o mais fácil de ser captado, porque ele equivale a senoide do espaço, né?
Exato.
Então, ele é fenomenologicamente muito apreensível. E como os objetos são muito complexos espectralmente, mas ao mesmo tempo o movimento é muito simples, você tem uma combinação de apreensão fácil de um objeto complexo.
Isso. A diferença...
Isso resulta um interesse, né, muito, muito grande assim, para a escuta.
A diferença de pulsares para a harmonia das esferas, quer dizer, não é só também a retirada da instrumentação, é um outro projeto, é uma peça até mais longa que a primeira, não é?
É, exato. Porque aí o que eu resolvi? Feito pulsares, eu falei, tá, essa obra é uma obra assim, de grande fôlego para instrumentos e orquestra de câmera, solista, é quase um concerto para piano, né, ou para pianista. E recursos tecnológicos. Mas os sons estão tão convincentes que eu quero fazer uma obra acusmática independente. E aí eu retrabalhei os sons do pulsares, que são originalmente quatro canais, retrabalhei todas as camadas por uma versão octofônica, onde a parte final da peça é engolida numa espécie de buraco branco. Por que, que é um buraco branco? Porque, na realidade, ela, naquele trecho que antecede a parte final e que é novo no Harmonia das Esferas, que não tinha no Pulsares, existe toda a obra ali dentro. É uma mistura de todas as cores da obra. Uhum. Tanto do que precedeu aquele buraco, entre aspas, quanto daquilo que vai suceder.
Uhum.
E esse buraco ele é antecipado e sucedido, né, por dois silêncios também organizados Fibonacci, por série de Fibonacci. E ali dentro acontece toda a obra, só que remixada, contraída, com nova espacialidade, com novos tratamentos e tal, né? E no final você tem, como no Pulsares, a emergência de uma entidade harmônica, que no fundo é um acorde que vai pintando de sete notas, que são derivadas do material e da especulação em cima do material de onde eu parti, que era do Stockhausen inicialmente.
Uhum.
Mas que gerou essa nova entidade, que é uma entidade... que me agradou bastante ali no congelamento de sete notas a partir de um módulo grande que eu desenvolvi a partir daquela entidade, né, a partir de uma técnica específica minha de módulos cíclicos, né? E aí eu gerei essa entidade acabou repintando em outras obras como Traces para quarteto de cordas e ela repicou em trabalhos posteriores ao Pulsares, né?
E a Harmonia das Esferas também.
E a Harmonia das Esferas também.
Muito bom. Como a Harmonia das Esferas é uma obra mais longa, ela dura 34 minutos e 26 segundos, portanto, excedendo a duração habitual do Eletroacústicas, o programa de hoje será especial e terá uma hora de duração para que possamos ouvi-la na íntegra. Vamos ouvir, então, de Flo Menezes, Harmonia das Esferas, uma composição do ano de 2000.
Thank you. Thank you.
Essa foi Harmonia das Esferas, uma composição de Flor Menezes, do ano de 2000. Com isso, nós vamos nos aproximando do final do programa de hoje. Nós estaremos de volta na semana que vem para ouvir Colores, Fila em Presença, um Requiem eletroacústico em Memoriam Filadelfo Menezes. E nos programas seguintes ouviremos obras como Crase, Motus Infini Velocior, in memoriam Stockhausen. E o farfalhar das folhas. Obras de Flumeneses que completam, então, esta segunda série em homenagem aos seus 50 anos, celebrados em 2012. Nós nos veremos na semana que vem, quando contaremos mais uma vez com os trabalhos técnicos do Tony Godoy. Até lá!
Eletroacústicas, uma parceria da Escola de Música da UFRJ e da MEC-FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.